Uma Nova Terra, na Rádio Terra Nova. Um programa de Maria João Azevedo, sobre ciência e espiritualidade. Domingos, entre as 9 e as 10 da manhã. Para ouvir falar sobre metafísica, ciência, saúde mental, emocional e espiritual. Ao som de música que abre não só a consciência, mas também o coração. Uma Nova Terra. Domingos às 9. Saiba mais em www.umanovaterra.pt.
Não te peia, não te importes, todos mentem. Não se discutem os gostos de ninguém. A água pura mata a sede a muita gente, mas ninguém sabe o gosto que ela tem. Deixa falar, mentir e maldizer, e basta o teu olhar para me satisfazer. Repara ainda na camélia delicada, que é tão bonita, mas não cheira a nada. Vou por fim tirar a fronte dessa tonta cabecita. Vou dizer à boca cheia, oh que feia, tão bonita.
Uma Nova Terra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Com Maria João Azevedo.
E começamos também esta edição do programa da Nova Terra, Uma Nova Terra, aqui também na Rádio Terra Nova. Hoje vamos ter Pedro Brunhosa connosco, é verdade, ele que esteve esta semana no município de Ilhavo, dois concertos esgotadíssimos, ainda assim arranjou paciência e boa vontade para, além de conversar connosco em nova edição do Chá das 5, com o Hotel das Salinas, também falar de espiritualidade aqui no programa Uma Nova Terra. Chamam-te feia há pouco com Soledade.
Olá, sou o Pedro Brunhosa, estou aqui no programa Nova Terra para debater questões interessantíssimas, profundas, sobre a vida, sobre a morte, sobre Deus, sobre ou a inexistência de Deus, cada qual escolherá por si. Mas são temas interessantes de debater. Maria, obrigado pelo convite para estar aqui na Nova Terra.
Se eu olhar e não puder levar a vida toda num postal, se eu sonhar que me deixo enganar, então prefiro o original. Se por acaso me acontecer não ter coragem para entrar, ficar à porta e me arrepender e já ser tarde para mudar. Thank you.
é tão bom dividir consigo música assim. Os Cenza, Catarina Duarte e Nuno Caldeira, eles que estão prestes a iniciar uma grande digressão pelo Oriente. Estamos juntos em mais uma edição do programa Uma Nova Terra, o espaço onde podemos falar de ciência, de saúde mental, espiritual, de espiritualidade, sem tabus, sem medos, sem receios, e investigar estas coisas da matéria e também do espírito.
Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num copo de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe.
O que são para ti as canções?
As canções são produtos do meu amor pela arte, pela composição, pela escrita. Claro que cada canção é fruto de muita reflexão, porque as canções fazem-se no silêncio. Também tive no meu estúdio, mesmo há 30 anos, não tinha o estúdio que tenho hoje, mas tinha outro, era um estúdio mais pequeno. Mas o silêncio era igual. O silêncio é igual onde quer que nós estejamos, desde que o construamos. E não sei se são amigos ou se são família, são obra. E nesse sentido, é um produto que nos sai de dentro, não é? Sai-nos dessa reflexão profunda sobre o mundo, sobre nós próprios, sobre os outros. Histórias que vejo no jornal e sobre as quais vou escrevendo, porque, como dizia o grande Chico Buarque, sai tudo no jornal menos a dor, né? Ele dizia, a dor da gente não sai no jornal. Portanto, muitas vezes eu vejo notícias no jornal, como é o caso da Balada Suspeita, em que os factos estão todos ali, mas a dor de quem é violentado, de quem é morto, e a dor da separação, por exemplo, no para os braços da minha mãe. Nós sabemos os dados da imigração, mas nós sabemos é a dor que vai em cada família. E portanto, as canções são uma espécie de exorcismo da minha própria dor.
Thank you. me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar.
De que é que te orgulhas nesta vida? Assim, olhando lá mais para a frente, aqui para aí a 30 anos, 40, naquele último instante onde tu olhas para trás, esta vida tão rica, tão profunda, onde tocaste tanta gente, do que é que realmente tu sentes que te vais orgulhar?
Em primeiro lugar, tento esta frase, quando estou com 63 anos, faço 64 neste tempo. E, portanto, que eu dei de viagens, que me catapulta para os primeiros planos da música pop, já não sou novo. Né? Porque uma estrela pop tem 18 anos, 17 anos, 20 anos. Mas, eventualmente, a minha música tinha alguma coisa de profundo e foi isso que fez ser acolhida dessa forma. E, portanto, nos 64 anos, eu penso no mal que deixei, não é? Porque, a dada altura, nós todos fizemos mal.
É? Essa era a minha segunda pergunta.
Nós todos erramos, não é? Nós todos erramos. Não, claro.
Era a segunda parte da pergunta, que é o que é que te arrependes?
Mas é o comportamento humano, não é? E, claro, é um mal inconsciente, é um mal, um verdadeiro mal, é um mal consciente, não é? Aquilo que nós sabemos que está a prejudicar o outro, mas... Muitas vezes nós fazemos sem ter noção de como prejudicar e não sendo possível voltar atrás, eu tento não repetir, como é evidente, e creio que eu tenho conseguido. E, portanto, esta prática havia também dentro da própria filosofia cristã esta afirmação de que o mal não existe. Se o mal existisse, era uma criação de Deus, não é? Atenção, cuidado com este grande dilema teológico, que é uma questão notável. Não é? Então, de onde é que vem o mal? Ora, uma das respostas que a teologia dá é exatamente esta, de que o mal não existe e que a ausência do bem. É bonita esta resposta. Lá está uma vez mais a palavra ausência e uma resposta poética. O mal é a ausência do bem. E eu diria que é como o fogo, não é? O frio é a ausência do quente. Se nós juntarmos um ferro em brasa a um pedaço de gelo, o pedaço de gelo vai derreter porque absorve o fogo. O mal é mais ou menos assim. O mal pode absorver o bem que há em nós. Não que exista, mas pela sua não existência. E pronto, estava a dizer, para não ser muito mais complicado, para não saturar os ouvidos, para dizer que muitas das vezes aquilo que nós fazemos que prejudicou o outro, pequenas coisas... que nos arrependeremos e que certamente já o fizemos. E que de alguma forma nos redime tudo o resto que nós fazemos para a frente, não é? A tentativa da união das pessoas, aquilo que eu me orgulho mais e da qual não falo, falarei, é a minha família. Orgulho muito dos filhos que tive e dos seres humanos que estão aí, né? Que são, porque sendo nós prolongamento dos nossos pais, eu sou prolongamento dos meus pais, que eram pessoas muito diferentes. O meu pai era ateu, a minha mãe era profundamente católica, eu sou agnóstico, mas amaram-se durante 70 anos, e eu acho que nós reproduzimos, amaram-se sempre, estiveram sempre juntos, com os atritos normais, as conversas, as discussões normais que a minha família tem, mas foram sempre como filiais um ao outro. E profundamente unidos no amor até ao fim, que aconteceu há muito pouco tempo. E nós repetimos sempre esse padrão que vemos da nossa infância. Nós somos exatamente... Uma criança que é vítima de violência doméstica é provável que a repita. Uma criança que lhe embate no amor também é provável que a repita. E foi aí que eu fui criado.
Olha, e é esse miúdo que ainda mora, acredito eu, aí dentro de ti, o que é que este homem mais maduro, mais velho, lhe diz? Nesse diálogo interno que eu imagino que, quando em vez, também exista.
Ah, sim, de vez em quando existe. Existe, sim, tudo uma saudade do que foi. Mas essa consciência de que a vida é uma curva, como eu escrevi, não é uma linha. Uma curva também é uma linha. Mas não é uma linha reta, não é o que eu quis dizer, não é? Não é uma linha reta, tem muitas curvas. E é preciso saber conviver com elas, não é? É preciso saber conviver com isso.
sol, um novo, uma nova esperança. E sem olhar para trás, vem comigo ontem. O futuro não tem pressa. O meu céu estava longe, longe de imaginar uma história como
Olá, sou a Alexandra Monteiro, tenho 43 anos e sou professora. Para mim, falar de espiritualidade é falar de autoconhecimento. Fico muito feliz por ouvir falar deste tema numa rádio, num programa de uma hora dedicado a um tema tão complexo, mas que deve ter uma normalidade na nossa sociedade. Devemos cada vez mais associar a espiritualidade à ciência. Não tenho dúvidas nenhumas que se todos nós nos guiássemos pela espiritualidade, todos seríamos melhores seres humanos.
Aonde quer que esteja, o importante é que esteja muito bem. Muito obrigada por estar connosco nesta manhã de domingo, na segunda edição do programa Uma Nova Terra, da Rádio Terra Nova. Hoje também com Pedro Brunhosa. Que honra, que gosto, não é, poder conhecer assim os sentimentos, os pensamentos profundos deste homem tão sensível, deste grande artista que faz parte da nossa história. Quem muitas vezes faz parte da nossa história são os nossos bigoditos, os nossos patuditos, os nossos animais de estimação. E quando ficam doentes é um problema, não é? Mas não tem de ser o fim do mundo. Ora, ouça o recado da enfermeira Ana Seco a propósito de uma palestra que vai acontecer muito em breve na Universidade de Aveiro a propósito do cancro nos animais.
Olá a todos, o meu nome é Ana Seco, sou enfermeira veterinária na Clínica Veterinária Planeta Animal e venho aqui dar-lhe 5 motivos para se inscrever na nossa formação sobre oncologia aberta a todos os donos de cães e gatos. Número 1. O cancro não tem rosto. Alguns tumores estão visíveis, como na pele, outros estão dentro do corpo e temos de estar atentos aos sinais que os animais demonstram. Número 2. O cancro não escolhe idades. Apesar de ser mais comum em animais séniores, o linfoma e o cancro ósseo pode surgir a partir dos 2 anos de idade. E atenção, a idade também não é um impedimento para se tratar de um animal com cancro. Desde que o animal esteja estável e consiga tolerar os tratamentos, pode muito bem fazê-lo. Número 3. Atualmente existem várias opções para tratar o cancro nos animais. Cada tipo de cancro exige uma abordagem individual pelo seu médico veterinário. E o caminho a seguir pode ser através de cirurgia, quimioterapia, eletroquimioterapia e outros tratamentos que já existem. Número 4. As doses de quimioterapia nos animais são mais baixas do que nas pessoas, por isso, só cerca de 20% dos animais manifestam algum sintoma relacionado com a quimioterapia. Muitas vezes são gastrointestinais, como vómitos e diarreias. O objetivo número 1 é manter a qualidade de vida dos animais durante o máximo de tempo possível. Número 5. O cancro não é uma sentença de morte nos cães e nos gatos. A expectativa de vida do animal depende do tipo de cancro e do quão avançado está na altura em que é diagnosticado. Muitos cancros podem ser curados e outros geridos eficazmente durante muito tempo. A melhor forma de combater o cancro nos animais é estar informado e atento. O conhecimento salva vidas e começa em si. Dia 4 de maio, sábado de manhã, vamos estar no edifício da Reitoria da Universidade de Aveiro a falar sobre isto e muito mais. Faça a sua inscrição através do Facebook ou Instagram da Clínica Veterinária Planeta Animal.
Eu não sei.
por menos forte, coragem de mim é. Às vezes fraco assim é o coração. Eu não sei que mais te posso dar. Um dia as joias, no outro dia o luar. Gritos de dor, gritos de prazer. E o homem também chora quando assim quer ser. Foram tantas as noites.
É tão bom estar consigo em mais uma edição do programa Uma Nova Terra na Rádio Terra Nova, juntos na construção deste mundo que todos queremos melhor. Hoje connosco Pedro Abrunhosa para falar de religião, de espiritualidade. Ele que se intitula agnóstico, mas cristão. É verdade, porque, como disse o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria.
Eu escrevi no viagem de Portugal, um homem também chora quando assim tem que ser. Eu acho que seria hipócrita não chorar perante, por exemplo, os bombardeamentos em Gaza, ou perante o rapto dos terroristas do Hamas às crianças israelitas. Eu choro, às vezes choro para dentro, às vezes choro por dentro, e às vezes choro para fora. E quantas vezes eu fiz momentos trágicos da minha vida e da vida dos outros. Eu acho que essa é a grande condição humana, é sofrermos pela vida dos outros, não é? Pelo sofrimento dos outros, sofrermos com os outros. Faz-nos homens, faz-nos pessoas, faz-nos... Um homem também chora, tanto quanto uma mulher também chora.
Uhum.
Tanto quanto um transgênero também chora, tanto quanto qualquer ser humano chora.
Thank you.
quer que esteja, muito obrigada pela companhia, quer esteja connosco aqui neste domingo pela manhã, quer esteja a ouvir o programa em formato podcast em qualquer dia da semana, a qualquer hora do dia. Muito obrigada por estar aí desse lado. Força, coragem e fé. Hoje connosco temos Pedro Abrunhosa, nesta edição do Nova Terra, o Pedro que chamou espiritual a um dos seus álbuns, ao penúltimo álbum. Porquê, Pedro?
Porque eu acho que o mundo... Espiritualidade é uma palavra que não é um monopólio da religião. Espiritualidade é tudo aquilo que o ser humano faz com o ímpeto, com a força, com a vontade de se ultrapassar a si próprio, com a vontade de resistir. Por exemplo, a barbárie que os nazis fizeram na Alemanha durante o Holocausto é uma barbárie desprovida de espiritualidade. E é uma barbárie que, por ser desprovida de espiritualidade, o tal mal, tem tanto mal, tanto mal, tanto mal, que só a espiritualidade é que a pode vencer, não é? E é exatamente ao evocar aqueles 6 milhões de judeus, os 20 milhões de russos que morreram, etc, etc, e por essa Europa toda, 40 e tal milhões, só a espiritualidade e acreditar na que o homem é capaz também do bem, através da ciência, através da arte, através da cultura, através da poesia, através da música, através da literatura, o cinema, o homem é capaz do melhor e do pior, né? E a espiritualidade é o melhor que nós temos, é esse olhar para dentro. E eu acho que vivemos num mundo muito digital, o oposto espiritual. Vivemos num mundo muito rápido, o oposto espiritual. Vivemos num mundo com pouca contemplação, também o oposto. Num mundo em que damos pouca atenção ao essencial, ao profundo, também o oposto espiritual. Portanto, eu escrevi um disco que é o oposto daquilo que o mundo consome. Aliás, espiritualidade e consumo também são, por si só, incompatíveis, né? E é por isso que muitas vezes a religião está nos antípodas da espiritualidade. Porque muitas vezes a religião, ela própria, também pode ser um consumo.
Sem dúvida.
E já agora, uma palavra final, se me permites, dizer que este Papa, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, é um homem profundamente espiritual, profundamente sintonizado com a filosofia e a teologia cristã, na sua coerência, com a qual eu concordo, em muitos não concordo, mas é um homem profundamente empenhado em levar bem comum. E em promover o bem comum junto de todos. Né? E isso eu acho notável, que este Papa esteja a fazer, e já tenho saudades dele. Porque infelizmente, na mesma casa, na Lacerda, no mesmo sítio, com a mesma bitola, com o mesmo septo, com a mesma estola, haverá outro Papa que faz exatamente o contrário, à luz da mesma religião.
Olha, tu pensas nisso, nessa fase onde já não vais cá estar, pelo menos em corpo físico? Tu acreditas em algo além desta vida física?
Não, sinceramente não. Não sou religioso. A religião é uma promessa de vida pós-mortem. Eu não acredito nisso, acredito que nós seremos, para já, insignificantes, como somos sempre, né? Nós somos sempre insignificantes. E por isso não é grande consolo para quem acredita, e eu não quero com isto estar ofendendo ninguém que acredita, pelo contrário, tenho um profundíssimo respeito pela fé. O facto de eu não ter fé, mas tenho um profundíssimo respeito pela fé e sobretudo uma admiração muito grande por quem tem fé. E tenho exemplos da minha família. A minha mãe era uma mulher de fé profunda e era uma pessoa de uma incrível bondade. O que não faz com que as pessoas que não têm fé não sejam realmente boas. Não
é? Sem dúvida.
A fé é uma forma de salvação pessoal. Não é? Uhum. Também é uma forma de salvação pessoal. Mas não acredito nesta coisa. Acredito que voltaremos ao que fomos pó. E se ficar alguma coisa, fica aquilo que nós fizemos. Não é? Que também voltará a ser pó. Não é?
Olha lá, e tu quando estás a compor, tu falavas há pouco de algo assim especial, tu não sentes uma presença contigo? Não, tu sentes que estás sozinho ou está ali mais alguma coisa que tu não consegues definir ainda?
Não, essa presença é curioso que coloques essa questão, porque a palavra, o Evangelho segundo São João tem uma frase, enfim, eu sou um homem sem fé, mas sou
Um leitor da Bíblia.
A Bíblia é uma fonte riquíssima, sobretudo no Testamento, de encontro, não é? com essa coisa transcendente. O homem precisa do transcendente, a humanidade precisa do transcendente. Há um filósofo medieval chamado Pseudo Dionísio Areopagita, que dizia uma coisa, aliás, como o resto depois de Santo Agostinho também faz, que é da necessidade de Deus. Né? A necessidade de Deus. Nós temos necessidade de Deus. Esta necessidade metafísica transcendente de Deus, a necessidade de algo que nos complementa, que nos ultrapassa, e por isso se chama transcendência. Né? E portanto, este conceito, eu estava a dizer que João diz: Deus, não te ausente, meu Deus, não te ausentes de mim. Esta frase é uma frase lindíssima, uma frase profundíssima, lindíssima. Eu acabo de escrever uma música baseada nesta frase. Com ligeiras alterações, mas baseada nesta frase. Eu acho que, e refiro a esta frase, Deus, não te ausentes de mim, porque a frase é belíssima, e porque tu me fizeste a palavra presença. Ora, a ausência é o oposto da presença. E, curiosamente, são palavras profundamente religiosas. Não é? Quer presença, quer ausência. Nós, quando sentimos a presença de algo ou de alguém, eu posso sentir a presença de alguém na sua ausência, não é? Sentimos-nos mais elevados, sentimos-nos mais profundos. E é por isso que eu gosto dessas duas palavras. São palavras profundamente poéticas, não é? E eu aqui, no meu caso, eu uso a palavra de uma forma imanente, não transcendente. Estou a falar para alguém que me preenche e digo nunca mais te ausentes de mim. Mas é claramente baseada no conceito divino de João. Né? De resto, também em Mateus, que é de onde vêm mais profundas, se quiseres, mais belas passagens do Novo Testamento. Existe este conceito do amor que eu subscrevo, e por isso eu sou cristão, e é possível ser-se ateu e ser cristão. Porque o cristianismo é claramente uma filosofia, e é uma filosofia de todas aquelas que foram adaptadas, ou que foram, que são filosofias religiosas. O cristianismo é também uma filosofia de vida, que não tem necessariamente que ser religiosa, é uma filosofia da prática do bem comum. E há uma frase em Mateus que me explica porque é que eu não sou budista, porque é que, ou se quiseres, porque é que os deuses hindus não me dizem nada, ou porque é que Alá me diz pouco, ou porque é que Jeová o Deus hebraico também, diz pouco, é que o cristianismo é a única religião que promove, e portanto também a única filosofia, que promove, através da palavra de Cristo, o amor ao outro.
Uhum.
Quando o budismo procura a resposta dentro de si, o cristianismo procura a resposta no outro, não é? E aquela pergunta que se diz, que os apóstolos fazem, não é? A Cristo, antes da crucificação, pergunta, e agora quando morreres, onde que faremos nós? Ele diz, esta resposta que para mim representa tudo que é o cristianismo. E é por isso que é uma brutal filosofia. E que é a filosofia do Ocidente, ele responde, onde quer que haja amor entre dois de vocês, eu estarei lá. E portanto, se isto não responde à tua pergunta, não sinto nenhuma presença divina, mas sinto-me muito inspirado pela palavra deste Deus, e sobretudo da figura humana que Cristo é.
Te vejo em todas as cores, te sinto nos primores que minha alma me mostrou, te ouço na voz do vento iluminando meu pensamento, me lembrando do amor. Te vejo em todas as cores, te sinto nos primores que a voz do vento iluminado, meu pensamento me lembrando do amor, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor amando estou, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, no amor. Resposta da questão é a rima desta canção, é o tum-tum que bate no meu coração, a humildade da oração, simples verdade da emoção, a liberdade que acompanha a inspiração, é a resposta da questão, é a rima desta canção, é o tum-tum que bate no meu coração, a humildade da oração, simples verdade da emoção, a liberdade que acompanha a inspiração. No amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor amando estou, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, amém. É o brilho no olhar, a beleza de amar, é o sol, as estrelas, o luar, a firmeza a chegar, a luz no meu caminhar, é a terra, as florestas e o mar, é o brilho no olhar, é a beleza de amar, é o sol, as estrelas, o luar, a firmeza a chegar, a luz no meu caminhar, é a terra, as florestas e o mar. No amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, e no amor amando, no amor amando estou, e no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou, no amor amando, amém.
Olá a todos, eu sou a Marta Avó, dedico a minha vida aos animais de rua e conto com o vosso apoio e carinho. Espreitem lá a minha página e bora lá fazer da nossa terra um lugar muito melhor. Beijinhos e abraços para todos.
Ciência, espiritualidade, saúde, metafísica, uma nova terra na Rádio Terra Nova. Estamos juntos, é um gosto, muito obrigada por estar connosco aqui nesta segunda edição. Na tentativa, não é, na nossa parte de construir, de fazer parte da construção deste mundo melhor, cada um de nós, uma formiguita apenas, mas todos juntos a coisa tem chance de ir ao sítio. Hoje, Pedro Abrunhosa, que traz para cima da mesa o seu ponto de vista, da sua fé, da sua forma de viver a espiritualidade, e se ficou com dúvidas sobre, ou vai ficar com dúvidas, ou tem dúvidas sobre qual a diferença entre um ateu e um agnóstico, saiba que um ateu é aquele que não acredita em Deus e nega a sua existência. Já o agnóstico diz que é impossível afirmar com certeza se Deus existe ou não.
Não estamos sós na tempestade, ainda há luz neste mar alto, ainda há anjos de verdade, vão sozinhos no asfalto, semeiam sonhos pelas trevas, trazem histórias de saudade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu pai, não vais da nossa mesa. Não me ensinaste tudo ainda. Esperarei de luz acesa. Conta-me histórias de Coimbra. Foste montanha a vida inteira. Como a distância me incendeia. Meu pai, não vais tão cedo desta mesa. Quando eu voltar, abraça-me por dentro, aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que primeiro. Vem saltar-me por inteiro. No futuro ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade.
Estamos sós nesta tormenta. Ainda há festa na varanda. Uma canção que a noite inventa. Chega das vozes de outra banda. Alguém que toca uma guitarra. Há quem se agarra enquanto dança, meu amor. Vamos estar juntos na balança.
Não estamos sós nesta saudade. A rua chora no mesmo aperto. Há andorinhas na cidade. São beijos teus no céu aberto. Quero ver-te ao fim da tarde. Mas já não tarda a liberdade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Quando eu voltar, abraça-me por dentro. Aperta-me de tempo. É tão tarde, amor. É tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que o primeiro. Vem salvar-me por inteiro. Do futuro ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu amor, não estamos sós na tempestade.
E se a ciência, um dia destes, nos seus avanços, nas suas pesquisas, esbarra mesmo na prova inequívoca da continuidade da vida? Eu não vou falar de Deus, porque não fazemos ideia, mas daquilo que defende Allan Kardec e Companhia Limitada, dos reencarnacionistas, de vidas passadas, presentes e futuras, como é que tu te sentirias perante...
Não, em primeiro lugar, quer dizer... E aí acho que estiveste bem, a ciência jamais provará a existência de Deus, e ainda bem, porque provar a existência significa o fim da fé, não é? A fé é exatamente isso, é acreditar naquilo que não se vê, ponto final. E portanto Deus dispensa a ciência. Mas a ciência também dispensa Deus. Mas a ciência encontrar prova de que a vida continua, de que... que essas teorias da reminiscência e da reencarnação, aliás, elas próprias, essas teorias, são antigas, não é bem? São teorias platónicas, que Platão expressa muito bem no Timeu, sobre a eternidade da alma. Umas foram adotadas pelo cristianismo, outras não. O caso da reminiscência platónica não foi adotada, apesar da existência da alma ter sido adotada pela teologia cristã. A alma, o conceito de alma platónico, não, não é? De que já existia antes, não é? Esta coisa. Agora, a ciência, eu acho que é muito mais interessante acreditar que possa existir vida para além da morte do que prová-lo. Acho que é muito mais estimulante isso. Acho que os conceitos filosóficos da alma e de eternidade e de mortalidade são lindíssimos. Os filosóficos são incríveis, mesmo aqueles que são com os quais nós discordamos mais, podem ser. Mas são interessantes enquanto conceitos. Se a ciência provar, maravilha. Há um filósofo alemão chamado Paul Feyerabend que diz mais ou menos aquela frase do não negues à partida uma ciência que não conheces. Eu li isto, uma coisa curiosa que é: aceitemos tudo como provável, e cada qual que demonstre das maneiras epistemológicas que tiver. E aqui a conversa começa a ser mais complicada, porque há coisas que não se podem demonstrar, né? Que demonstre aquilo que conseguiu. Portanto, não se pode nunca, no mesmo patamar, bater religião e fé. Não se pode. Pode-se bater muita coisa, mas epistemologicamente, a maneira como nós recebemos uma e outra são formas diferentes. A fé, nós recebemos, quem recebe pela revelação, como dizia Santo Agostinho, por iluminação. A ciência recebemos pela razão.
Olá, eu sou Maria João Cardoso, sou bióloga de formação e de paixão, e trabalho no Instituto de Telecomunicações, que está na Universidade de Aveiro. Agradeço à Maria João e a este projeto, estas iniciativas, para que se discutam e se conversam esses temas sem tabus e sem preconceitos, para trabalhar no sentido de resolver o divórcio que o último século, principalmente, trouxe entre a ciência e a espiritualidade, para que possamos agora que já sabemos um pouco mais sobre como o mundo funciona, consigamos novamente buscar as raízes de como nós sentimos que o mundo é e como nós observamos ou achamos que o mundo é, e consigamos talvez assim, trazendo os vários pontos de vista das várias disciplinas da ciência e as várias abordagens espirituais, e talvez assim com os vários pontos de vista nós consigamos ter uma visão um pouquinho mais nítida e próxima do que é efetivamente a verdade, e o que é, qual é o nosso propósito e o que é que nós viemos cá fazer. Muito obrigada.
Abre-te coração, abre-te sentimento, abre-te entendimento, deja a un lado la deja brillar el sol.
Edição do programa Uma Nova Terra, aqui na Rádio Terra Nova, para ouvir também em formato podcast no site da Terra Nova, em terranova.pt, também no nosso site em umanovaterra.pt e também no YouTube. Uma proposta de leitura, se gosta de ler. Parece que é um livro para crianças, só que não. A Pequena Alma e o Sol. Já ouviu falar deste livro pequenito, muito bem colorido, de Neil Donald Walsh? Pois bem, editado pela Sinais de Fogo em abril de 2001, conta a história de, em tempo nenhum, uma pequenita alma, uma alma que sabia que era luz como parte dos zilhões de luzes que formam todo o universo. Só que a pequena alma queria experimentar-se como a luz. E Deus disse à pequena alma que se ela queria conhecer a luz, também teria de conhecer a escuridão, pois que de outra forma se pode conhecer o alto sem o baixo, o quente sem o frio, o rápido sem o lento. Então a pequena alma compreendeu que, para saber quem realmente era, teria de conhecer o seu oposto. Com ilustrações belíssimas, A Pequena Alma e o Sol, uma proposta de leitura do programa Uma Nova Terra, um livro de Neil Donald Walsh, editado pela Sinais de Fogo.
Era uma vez num verão, num dia claro de luz, há muito tempo, um tempão, ao som das ondas azuis.
Um clarão, um inside num blackout. Éramos nós sem ação, como quem vai a nocaute. Era uma revelação e era também um segredo. Era sem explicação, sem palavras e sem medo.
Thank you.
E o tempo passa a correr. Hoje, segunda edição do programa Uma Nova Terra, connosco Alexandra Monteiro, Maria João Cardoso, também Pedro Abrunhosa. Um programa conduzido por mim com muito gosto. Maria João Azevedo, muito obrigada pela companhia. Estamos de volta para a semana. Se quiser saber mais, deixar sugestões ou até mesmo participar, faça-nos saber. Escreva-nos, consulte o nosso site, umanovaterra.pt, tem lá todos os contactos. Bem-aja, bom resto de domingo.
Uma Nova Terra. Domingo às 9. Bom fim de semana. Um bom resto de domingo.
Olá, sou Pedro Brunhosa. Estou aqui no programa Nova Terra para debater questões interessantíssimas e profundas sobre a vida, sobre a morte, sobre Deus, sobre a inexistência de Deus, cada qual figurar por si. Mas são temas interessantes de debater. Maria, obrigado pelo convite para estar aqui na Nova Terra.